Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Notícia Áudio. Os destaques da semana. Continuam os ataques em Cabo Delgado. Há sinais de retrocesso na democracia moçambicana. Tribunal Supremo entra em cena para salvar Manuel Chang da justiça americana. Nova configuração de Renamo concentra poder na zona norte do país. Cerca de 20 mil pessoas em centros de acomodação na província de Sofala devido às chuvas. A província de Cabo Delgado continua a registar ataques extremistas que iniciaram em outubro do ano passado. No domingo, dia 20, os atacantes entraram pela costa na aldeia de Maganja, que dista 4 km de Kitupo e 7 do acampamento da empresa Nadarco, matando 2 pessoas, incendiando 4 casas e algumas barracas de comércio. Um dos mortos é um conhecido comerciante local. Uma testemunha disse à Carta de Moçambique que os insurgentes tentaram incendiar o posto de saúde local. Outras 2 fontes estranharam a falta de reação imediata das Forças de Defesa e Segurança, que têm um posto avançado em Kitupo, onde há um batalhão do exército estacionado com carros blindados e homens fortemente armados. Já na manhã de quinta-feira, 3 mototaxistas que em coluna transportavam seus clientes na fronteira de Tanzânia para Palma foram em busca perto da aldeia de Namdimba, distrito de Palma, pelos insurgentes e um deles foi decapitado. Uma testemunha disse à Carta de Moçambique que a vítima foi atingida com uma bala e deixou cair a mota, tendo fugido pela mata dentro onde foi capturada. Os outros 2, com respectivos clientes, conseguiram fugir ilesos. As motas foram deixadas, mas toda a mercadoria dos passageiros foi roubada. Os ataques continuam acontecendo num contexto em que faleceu o suposto financiador dos insurgentes. O empresário sul-africano André Anicon morreu na quarta-feira no hospital de Pemba sob custódia das autoridades moçambicanas. Embora os resultados da autópsia não sejam ainda conhecidos, a sua esposa desconfia que ele tenha sido envenenado. A acusação que pesava sobre André Anicon, que residia em Palma há mais de 26 anos, é que ele apoiava os insurgentes com um valor mensal de $150, cerca de 10 mil meticais. A polícia diz que descobriu em casa de Anicon, katanas, arcos e machados. Autoridades sul-africanas exigem uma investigação sobre a sua morte. O MISA Moçambique, instituição que zela pela liberdade de imprensa, disse que a detenção do jornalista Ahmad Abubakar há mais de 20 dias é sinal de que, depois de 30 anos de democracia, o corpo jurídico moçambicano mostra que não sabe como é que um jornalista trabalha, uma vez que ele foi preso quando fotografava e entrevistava deslocados vítimas dos ataques extremistas. MISA criticou ainda alguns órgãos de comunicação social que têm levado a cabo uma campanha contra Abubakar. Na sexta-feira, o jornal do País reportou que Ahmad foi transferido das celas do Comando Distrital de Macomia para a cadeia de máxima segurança de Pemba, onde deverá aguardar pelo julgamento. Os casos Anicon e Abubakar fazem parte de uma série de sinais de retrocesso da democracia de Moçambique, segundo o jornalista Joseph Allen. Um outro sinal tem a ver com o banimento de camisetas anticorrupção, levado a cabo pela Polícia da República de Moçambique, arrancando-as a cidadãos que repudiam o pagamento das dívidas ilegais sob pretexto de que as camisetas incitam violência e desordem coletivas. Ostentando a escrita "Eu não pago as dívidas ocultas", as camisetas constituem, segundo a polícia, ato de antipatriotismo e desrespeito ao Estado. A campanha foi organizada pelo Centro de Integridade Pública como forma de repudiar o pagamento das dívidas contraídas à revelia da Assembleia da República, na ordem de $2 milhões. Na sequência disso, a polícia, na segunda e terça-feira, bloqueou a rua de frente aos escritórios do CIP para confiscar as camisetas na posse desta instituição. O CIP considera o posicionamento da polícia intimidatório, bem como alterou a sua estratégia de campanha, agora postando nas redes sociais vídeos de pessoas proeminentes trajando as mesmas camisetas e tecendo alguns comentários em relação ao repúdio ao pagamento das dívidas. O jornal Canal de Moçambique reportou na sexta-feira que o Tribunal Supremo levantou a imunidade de Manuel Chang e decretou a sua prisão preventiva num despacho datado de 24 de janeiro. O documento foi encaminhado à Presidência da Assembleia da República, onde Chang é deputado. O jornal avança que a medida é uma manobra para pegar esse documento e submeter à Justiça Sul-Africana para requerer a extradição de Manuel Chang para Maputo, uma vez que na quinta-feira a Procuradoria Sul-Africana rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para extraditar Manuel Chang, alegando que o pedido era apenas um pedido e que não se fazia acompanhar sequer de um mandato de prisão emitido por um tribunal moçambicano, o que revelava que Chang não era arguído em nenhum processo. O canal lembra que o processo das dívidas ocultas é de 2015 e a justiça moçambicana, nestes mais de 3 anos, não fez rigorosamente nada. Entretanto, agora move-se para salvar Manuel Chang da justiça norte-americana. A nova configuração da Comissão Política de Renamo transfere o poder do partido do centro para o norte do país, segundo a constatação do jornal Savana, após analisar a naturalidade dos 15 membros que passam a compor este órgão, que é o da Direção Política Permanente do partido, cuja periodicidade de reunião é ordinariamente mensal. Segundo escreve o Savana, trata-se de uma configuração com membros de confiança do novo líder do partido, Ossufo Mamad, eleito no 6º Congresso, cujas delegações de Zambésia e de Nampula eram a maioria e foram as mais efusivas pelos resultados alcançados. Manuel Pereira e Ivone Soares são algumas das caras que deixaram a comissão política, embora Soares deva continuar na inerência das funções, uma vez líder da Liga da Juventude da RENAMO. O Savana entende que Angelina Enoch, que presidiu os trabalhos do Congresso, escolhida pela comissão política, pode voltar a liderar a bancada da RENAMO na próxima legislatura, em substituição de Ivone Soares, sobrinha do falecido líder Afonso Lhacama. 5 centros de acomodação foram criados na cidade da Beira, capital da província central de Sofala, para atender mais de 18 mil pessoas desalojadas em consequência das intensas chuvas que assolam aquela região de Moçambique. Em consequência da passagem do ciclone Desmond, as autoridades reportaram morte de pelo menos 2 pessoas, das quais uma residia em Sofala, vítima de desabamento da sua residência, e outra na Zambésia, surpreendida pelo vendaval quando trepava uma palmeira. Dados apurados pelo jornal Notícias apontam para o registro de cerca de 90 casas destruídas. Centros de acomodação na cidade da Beira foram abertos nos bairros de Matadouro, Mungaça, Ndunda, Manga e no Pavilhão dos Desportos, locais que até quarta-feira acolhiam 369 famílias. O governo de Sofala confirmou que o mau tempo afetou os distritos de Mar Romeu, Xeringoma, Caia, Mwanza, Dondo, Buzi, Nhamatanda, Maringue, Gorongosa e cidade da Beira. Mais de 200 salas de aulas, entre precárias, mistas e convencionais, ficaram destruídas em 13 distritos na província de Nampula, uma realidade que afeta mais de 15 mil alunos e cerca de 300 professores. Já na província de Tete, a circulação de viaturas na Estrada Nacional número 302, que liga o cruzamento de Matema e Furancungo, sede do distrito de Macanga, encontra-se interrompida devido ao desabamento de parte da ponte sobre o rio Namialamba, localizada no quilómetro 73 desta importante via. Esta foi mais uma edição do Notícia Áudio. Fique ligado aos nossos canais do Telegram e WhatsApp e dê um like na página do Notícia Áudio no Facebook para que possa receber notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição.